Raquel. Gente, eu estou feliz demais. Vocês estão felizes?
Eu estou muito, muito, muito mais feliz de estar aqui com vocês essa manhã. Olha, sentada ali naqueles bancos, no primeiro banco, depois ali naquele bastidor ali, olha, passou um filme na minha mente. Um filme de alegria, um misto, né? Porque são tantas emoções, a gente fica assim muito feliz de ver como esse trabalho com mulheres tem avançado. E Deus levanta mulheres em cada tempo. Cada tempo que nós somos levantadas para fazer algo relevante, nós precisamos dizer sim ao Senhor. Durante o tempo que eu estive aqui como líder do Ministério de Mulheres dessa igreja, como Deus me ensinou, muito, muito, muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi com os erros, aprendi com os acertos, aprendi pastoreando e sendo pastoreada. E eu, assim, tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade que eu tive de estar aqui à frente desse ministério até o ano de 2021, quando o Senhor levou a minha família, meu esposo, o pastor José Paulo, para a Primeira Igreja Batista de Madureira, na qual eu trago um abraço. Até aquele momento, né, foi Deus conduzindo tudo. Lá, a gente está trabalhando com as plenas, as mulheres da PIB de Madureira. E tem sido bênção também. Uma construção, um momento. E eu estava aqui sentada, né, lembrando dos louvores que a gente cantava. Cadê a ceia? Ai, pena que o pessoal já foi embora, né? Mas tudo bem. E assim, toda vez que cantava um determinado louvor, eu não me segurava no banco. Eu não sei se vocês lembram, mas era aquele: Deus vai na frente, abrindo caminho, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele faz o quê? Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Abre o pulmão aí. É assim, é só no louvor que vem a vitória. Com muito louvor. Amém, glória a Deus. Quem lembrou desse tempo foi maravilhoso. E as meninas começavam a cantar a Raquel, a Sé, e aí eu subia as escadas desesperada, porque eu quero cantar com vocês, gente. Não canto nada, mas vinha cantar. Gente, Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Quero agradecer o convite da Raquel e também a confiança do pastor Vander de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra essa manhã. Eu sei que esse lugar aqui é um lugar precioso, gente, em que só sobe pessoas de confiança do pastor dessa igreja, do anjo dessa igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Vander, que a minha família, principalmente a mim e meu esposo, deu oportunidade de crescimento aqui nesse lugar. Deus abriu essa porta, a Igreja do Recreio, ficamos aqui durante 14 anos, e agora estamos em outro ministério, e daqui a pouco Deus vai ampliando as estacas, né? É assim que Deus faz, gente. E eu recebo tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Uma das coisas que tem acontecido, que tem sido bênção na minha vida, é o trabalho de mentoria com mulheres. O trabalho de mentoria com mulheres líderes. E a partir de algo que Deus colocou no meu coração, eu comecei a mentorear mulheres desde o ano passado, em maio do ano passado. Eu sou educadora cristã, eu sou terapeuta sistêmica e assistente social. Mas já liderei na igreja em várias áreas, já participei de vários treinamentos. E Deus, então, começou a colocar no meu coração o desejo de treinar mulheres, de começar um trabalho com liderança feminina. E hoje a gente vive uma crise muito grande na liderança, no voluntariado. Não é difícil levantar pessoas para servir? É muito difícil, né? E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e pedir a Deus orientação. Porque às vezes a gente quer fazer, quer trabalhar uma área de mulheres, quer trabalhar uma área infantil ou qualquer outra área dentro da igreja ou até mesmo uma liderança externa, e a gente pega a primeira pessoa que se coloca à disposição, mas às vezes ela não está preparada. Ela tem questões ainda para resolver de autoestima, autoimagem, identidade, cura interior. Ela também não conhece a Bíblia como ela deveria, se ela for uma líder cristã. E aí, então, Deus começou a colocar no meu coração a mentoria de liderança feminina para mulheres, a partir do básico. O cuidado, o autocuidado, o autoconhecimento, o relacionamento com Deus e depois, então, começar o treinamento com a liderança. Nós já estamos na sexta turma do primeiro nível e indo para a segunda turma do segundo nível. Todas as informações sobre isso você pode encontrar lá no meu Instagram, @maurarute, igual da Bíblia, R-U-T-E, e você vai encontrar ali todas as informações. Algumas meninas não me conhecem ali, pode acessar, pode ver o que Deus tem feito, gente. Deus é assim. E uma outra coisa, né, a partir da mentoria, o que, que aconteceu, né? Eu sempre escrevi muitos materiais, principalmente devocionais, e hoje eu trouxe um fruto de um devocional, que é o meu xodó. Esse devocional aqui se chama Fala Sério, Menina. É um devocional de 30 dias de oração e jejum para adolescentes e jovens. Se você tem adolescente em casa, jovem em casa, esse devocional vai falar para a sua menina, sua aluna, sua sobrinha, sua filha, sobre vários assuntos à luz da Bíblia. Namoro, profissão, autoestima, depressão, ansiedade, amizades e assim vai. Eu trouxe alguns, tem bem pouquinhos, mas eu trouxe alguns lá na tenda, vai ficar. E eu também trouxe, porque a gente tem um ministério de família, né? Eu e meu marido temos um chamado específico para a área de família. Eu trouxe esse encorajamento, desafio de 30 dias, encorajamento para o marido. Eu estou no 15º dia, gente. Eu vou confessar para vocês, às vezes eu fico com raiva e não faço. Eu falo, hoje eu não vou fazer, que eu estou chateada. Mas como isso tem mudado o nosso relacionamento? A maneira que eu me coloco, que eu me posiciono, eu trouxe também, está lá na tenda. E como fruto da mentoria de liderança feminina, nós fizemos essa semijoia também. Inspire. E aí, todas as vezes que eu uso a minha medalhinha escrito Inspire, alguém me pergunta, Maura, por que está escrito Inspire? Porque aí eu respondo para a pessoa, eu sou uma mulher que inspira. Você precisa ser alguém que inspira essa geração. Na área que você estiver inserida. Não sei se você está inserida na família, na educação, no ministério, na comunicação, na arte, eu não sei. Eu sei que você precisa inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então vamos lá? Vamos trabalhar. Hoje a gente vai falar a respeito do valor da mulher do reino. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é acordar a menina que está do lado, porque são 10h26 da manhã. E ela já tomou um café e está dando uma cochilada aí. E você vai falar para ela, você é uma mulher do reino. Todas as vezes que ela cochilar, você fala para ela, você é uma mulher do reino. Ok? Combinandinho, né? Combinado. Então vamos lá. Gente, o que é um reino? Eu fiz uma pesquisa aí, hoje em dia não é difícil, né? A gente dá uma googada. Vai no Google e vai lá. Fiz uma pesquisa sobre o reino. O termo reino, do latim, é regnum. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, ou seja, uma única pessoa mandando em tudo. Esse cargo supremo também é vitalício, só acaba quando o rei morre. E, de um modo geral, é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Num reino comum, o poder do monarca pode ser absoluto, quando o rei não deve prestar contas a ninguém ou não precisa prestar contas a ninguém pelas suas decisões, ele pode mandar e desmandar a hora que ele quiser. Esse é o reino monárquico absoluto. E também pode ser o reino limitado, o monárquico limitado, quando a função do rei é regulada pela constituição do seu país. Então, um reino comum é basicamente isso. Um reino com um rei, com um monarca e os seus súditos. Mas a gente está falando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Segundo a Bíblia, o reino de Deus pode ser interpretado de três formas. Presta bem atenção. O reino de Deus se manifesta na justiça de Deus em direção a todos os necessitados. Jesus não falou que o reino de Deus não é comida nem bebida? Por quê? Porque o reino de Deus é para todos, é para os pobres, para os famintos, para os oprimidos, para os doentes, para os indefesos, para os injustiçados. Essa é uma forma que a Bíblia relata a respeito do reino de Deus. Mas também tem uma segunda forma. O reino de Deus pode ser interpretado também como o governo de Deus, que implica o poder, a autoridade e o domínio dele sobre toda a terra. Mas tem uma terceira forma que a Bíblia interpreta o reino de Deus como um estado final da salvação. Ou seja, onde todos os homens irão viver eternamente com Deus. Então, essas são as três formas que o reino de Deus é simplificado e é ilustrado na Bíblia. E você, mulher, você se enxerga como parte desse reino? Você se vê como parte desse reino? Para se ver como parte desse reino, você precisa sentir compaixão pelos necessitados a ponto de defender as suas causas. É por isso que a igreja se preocupa tanto com a área social, porque isso é reino de Deus. Para também se fazer parte desse reino, nós precisamos reconhecer todo o poder, soberania e autoridade de Deus sobre o mundo. Mas, em terceiro e último lugar, o mais importante para fazer parte desse reino, especialmente, é entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o rei. Ele é o monarca desse reino. Você já encontrou a salvação em Jesus? Porque talvez você aí esteja enxergando o reino de Deus como uma ajuda para os necessitados. Amém, maravilha, isso é muito bom. Ou talvez você enxerga o reino de Deus como Deus governando toda a terra e tendo todo o poder e toda a autoridade. Maravilha, isso é ótimo. Mas você precisa ter Jesus como seu rei e como seu salvador para poder, de fato, daqui a um pouco, quando o seu tempo passar, usufruir desse reino. Aonde? Lá no céu com ele. Segundo o pastor Tony e sua filha Crystal Evans, os autores do livro A Mulher do Reino, Seu Propósito, Seu Poder e Suas Possibilidades, uma mulher do reino de Deus é uma mulher que se submete à autoridade de Deus e age de acordo com essa autoridade em todas as áreas da sua vida. Ou seja, eu me submeto ao reino de Deus e tudo que eu faço, todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu faço está canalizado para a autoridade, para a submissão à autoridade desse reino na minha vida. Todas as minhas escolhas, quando eu vou escolher o meu futuro cônjuge, quando eu escolho a minha profissão, tudo precisa estar debaixo da autorização desse reino de Deus. Então, a partir do momento que eu me enxergo como uma mulher de Deus, eu preciso agir como uma mulher de Deus. Eu tenho que orar para tudo. Eu tenho que pedir autorização, sim, para tudo. Tudo que eu vou fazer. E eu tenho, há um tempo para cá, recebido alguns convites para pregar em algumas igrejas. E principalmente para a esposa de pastor. Hoje coordeno o trabalho das esposas de pastores da Convenção Carioca, aqui, Batista Carioca, aqui no Rio. E eu, antigamente, eu recebi o convite e eu, se eu tivesse a agenda liberada, eu aceitava de pronto. Mas Deus falou comigo, está errado. Porque nem todo convite é para você. Nem todo público é para você falar. A partir de agora, você vai pedir autorização. E aí eu agradeço o convite, todas as vezes. Por mais que eu queira estar com aquela igreja, por mais que eu ame estar com aquele grupo, ou tenho o desejo de estar com ele, eu peço alguns dias para orar. Nós precisamos nos submeter as nossas escolhas, todas elas. Por mais que a gente pense assim, não, mas isso não é uma coisa boa? Isso não é para abençoar alguém? Ore. Peça autorização a Deus para você prosseguir naquilo que Deus chamou você para fazer. As mulheres do reino devem refletir a imagem de Deus de forma extraordinária, inspirando outras pessoas a seguir o caminho da verdade e da justiça. Devem ser modelo de retidão, de amor, de piedade. devem honrar a imagem de Deus. Mulher do reino, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o testemunho. Você é Deus aqui, de uma certa forma. Você testemunha Deus. Se você se considera uma mulher do reino e faz aquilo que Deus espera de você todos os dias, o inferno precisa estremecer ao saber que você se levantou de manhã. Botei o pé no chão, o diabo tem que dizer, essa mulher já acordou, ela vai me importunar. Quando eu sou uma mulher do reino, é exatamente assim que o inimigo precisa pensar a meu respeito. Quando o seu despertador tocou hoje pela manhã, o diabo quase apertou o botão do soneca. Sabia disso? Porque ele não queria que você estivesse aqui. Porque ele não queria que você viesse compartilhar esse tempo aqui com as mulheres. Porque ele não queria que você ouvisse sobre o que é ser uma mulher do reino. Qual é o valor dessa mulher? E aí ele ficou doido quando você levantou. Quando você disse, mesmo passando por aquelas dificuldades que você teve ao sair de casa, porque eu sei que teve, porque eu tive também, mesmo passando por essas dificuldades e dizendo, não, eu vou, não quero nem saber, mas eu vou estar lá, eu quero estar lá, porque é lá que Deus me quer. Ele fez isso porque ele sabe da sua capacidade de influência. Ele sabe que você tem o poder de mudar as coisas ao seu redor. Às vezes a gente está no casamento, né? E sabe que precisa de ajuda na área conjugal, por exemplo. Mas o marido reluta, ele não quer fazer tratamento, ele não quer conversar com o pastor, ele não quer fazer terapia. E aí o que a gente faz? Desiste. Está errado. Porque quando eu começo o movimento de mudança, mesmo que o outro não queira, tudo aquilo que está ao meu redor muda também, amém? Então, mulher, não fica esperando o marido ficar pronto para a terapia, para o aconselhamento pastoral, para pedir ajuda, para fazer um curso Casados para Sempre. Não fica esperando. Comece a orar você, porque quando você se movimenta, as coisas ao redor se movimentam. E é por isso que o inimigo fica zangado quando a gente coloca o pé no chão e acorda. Nós temos uma forma dentro de nós, uma profundidade espiritual. A mulher, ela está conectada com Deus de uma forma diferente que o homem. Não melhor, mas diferente. E a Bíblia diz que nós somos mulheres ajudadoras. Tem mulheres que chegam para mim e perguntam, Maura, mas eu tenho que ajudar o meu marido a fazer o quê? É o que eu tenho que ajudar ele a fazer? Mulher, você foi criada como mulher ajudadora para ajudar o seu marido a adorar a Deus de uma forma que sozinho ele não consegue. Foi para isso que Deus chamou você para ser ajudadora, amém? Nós mulheres somos heroínas anônimas, nos bastidores de grandes conquistas. Hoje à tarde a gente vai receber aí uma historiadora que eu amo. Gente, eu vou ficar para ouvir Ruth Salviano falar, que ela sabe tudo. E ela vai contar para vocês, eu acredito, se não contar tudo, depois você vai ler nos livros, grandes histórias de mulheres heroínas ao longo da história que fizeram a diferença onde elas estavam inseridas. Nós somos assim. Todas as vezes que os homens saíam para o combate, as mulheres se encarregavam de preservar aquele lugar, mantendo a família, cuidando dos filhos, trazendo a provisão para dentro de casa. É ou não é? Mulheres já geriram negócios ou ainda gerem negócios, mantiveram a economia, a comunidade sob controle, plantaram, colhiam e ainda cuidavam dos seus lares. A mulher enfeita o mundo com discernimento, com sensibilidade e com beleza espiritual. Mas, infelizmente, nós ficamos orgulhosas e arrogantes demais. Infelizmente. Nós perdemos a nossa essência, nós passamos a viver mais para esse mundo do que para o reino de Deus, mais para esse reino do que para o reino de Deus. Nós abraçamos ideologias e filosofias que não têm nada a ver com o manual. Eu trouxe meu manual aqui lindo, gente, eu amo a minha Bíblia restaurada, essa Bíblia da mulher, um pastor amigo meu que fez, coisa mais linda, né? Nada a ver A gente fez tudo errado. Passamos a ler o nosso próprio manual e deixamos o manual de fábrica de lado. Começamos a trocar aquilo que era para eu fazer, deixei para o homem, deixei para minha mãe, deixei para minha vizinha, deixei para outra pessoa fazer, para minha auxiliar, para minha secretária. Nós perdemos a essência. E eu sou mãe de dois jovens, né? Meu filho tem 25 anos, mais velho, e a minha filha hoje está aqui comigo, tem 20 anos. E sempre que enquanto meus filhos cresciam, eu tenho certeza que você, mãe, já deu esse conselho para os seus filhos. Eu dizia para eles o seguinte: para nós construirmos uma reputação, demora muito. Tem que ser um processo, até as pessoas confiarem na gente, até a gente fazer realmente as escolhas certas, é um processo. Mas para nós destruirmos a nossa reputação, basta uma coisinha só. E eu sempre falei isso para eles. A mesma coisa são os nossos valores. Isso se aplica aos valores. Os bons valores, eles são construídos aos poucos, num processo de construção gradativa. Mas a deturpação desses valores, gente, ó, é assim, fácil, fácil de se perder. Quando a gente menos percebe, quando a gente percebe, eles já estão corrompidos. E para resgatar valores, demora muito. E eu trouxe algumas mulheres da Bíblia hoje, e a gente vai falar rapidamente a respeito delas, que vão nos ajudar. Elas vão trazer um mosaico. Vocês gostam de arte mosaica? Eu amo. Aliás, o artesanato aqui da igreja, né, Sônia? Fazia uns mosaicos lindos. Eu comprei vários. Eu gosto muito. Porque o mosaico é uma peça que é construída com vários pedacinhos de alguma coisa. Pode ser um retalho, pode ser uma cerâmica. Mas quando você chega de longe, você vê aquele todo preparado. Uma coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Essas mulheres que eu vou trazer e vou falar um pouco rapidamente para vocês, elas construíram um mosaico em toda a Bíblia e elas nos ajudam a resgatar esses valores que nós perdemos durante o tempo, durante a nossa trajetória, durante o tempo em que a gente deixou o manual de lado. E a primeira mulher que nós vamos conversar é Eva. A primeira coisa que precisamos aprender é que a mulher do reino, ela é geradora de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 22 diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Não tem como falar de mulher do reino e fugir desse papel feminino, dessa personagem da Bíblia, Eva. A Trindade, gente, criou o gênero humano, masculino e feminino. Ambos os gêneros revelam a Deus. Não existe uma hierarquia nessa criação. Ambos revelam a Deus. A criação do homem e da mulher contam a história de Deus. É como se Deus estivesse escrevendo a sua história no nosso próprio corpo. A palavra hebraica em Gênesis para o ato de formar a mulher é baná, que significa construir, no sentido de edificar uma casa, um templo, uma cidade, um altar. Veja como é importante a profundidade dessa palavra, baná. O fato é que Deus concedeu a nós, mulheres, uma natureza distinta que nos capacita a construir um lar. E aí, eu sei que você conhece aquele versículo, Provérbios 14, 1, que diz o quê? A mulher sábia... De novo, gente. A mulher sábia, ela edifica fazendo, virando a massa, o concreto, o tijolo, colocando um muro. Não. A palavra edifica aqui é baná. A mulher sábia constrói. Ela levanta uma casa, mas não de tijolos, não de alvenaria. Ela não levanta a fundação, não levanta as paredes. Ela constrói a essência do lar. Mulher, você constrói a essência do seu lar. Quando você não está lá, as coisas não funcionam, não é verdade? Não tem um negocinho que não funciona? Eu estou aqui num retiro de esposa de pastores, aqui no Hotel Ibis, aqui no Nova América, Shopping Nova América. E eu vim na quarta-feira. Deixei tudo pronto, gente. Está tudo pronto. Né? Marido e a filha ficaram em casa. Mas parece que as coisas não funcionam. E me liga, eu estou pertinho, sei lá, 20 quilômetros de casa. Mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque nós somos Baná. Nós somos a essência. Você, mulher, é geradora de vida. Eva foi modelada cuidadosamente por Deus. Não foi uma formação dominante lá de cima do corpo de Adão. Não foi uma ação de subserviência das partes de baixo, não. O contrário. Ela foi respeitada e foi trazida a Adão como uma igual. O reino era dos dois. E foi isso que Deus falou para eles. Vocês precisam cuidar, porque o reino é de vocês. E tanto o homem como a mulher foram criados igualmente diante de Deus. Nós precisamos desconstruir aquilo que está sendo falado em todos os lugares. Na escola, na faculdade, nos meios de comunicação. A mulher não é maior que o homem. O homem não é maior que a mulher. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Amém? Eva, o significado do nome Eva é geradora de vida. Nós entendemos que Eva foi o primeiro design de Deus. Foi a primeira mulher, ela serviu como um molde, como um padrão. Todas nós precedemos de Eva. E todas, a partir desse design que Deus colocou em Eva, somos geradoras de vida. E aí você pode me dizer, mas Mauro, eu não tenho filhos ainda, ou então não tive filhos. Não é isso que a palavra quer dizer. Tendo filhos naturais ou não, mulher, você é geradora de vida. Nós temos um inimigo número um, que é Satanás. Lá no Éden, ele se apresentou e teve aquela confusão toda. E Deus disse que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, que era Satanás. A partir daí, começou uma briga, uma luta. E nós precisamos nos posicionar, porque o inimigo tenta o tempo todo matar a nossa essência, porque ele não quer que sejamos geradora de vida. Ele quer que todos os lugares que você chegue, você gere morte. Palavras malditas, coisas ruins. Mulher, não importa o caos que esteja lá na sua casa, não importa. Não importa os problemas que estejam lá no seu trabalho, não importa as questões difíceis que você tem que resolver no ministério. Quando uma mulher geradora de vida chega, a vida chega. Tem que ser desse jeito, não pode ser diferente. Mulher, você gera vida. Mesmo que se você chegar num lugar onde está tudo morto, onde está tudo difícil. Olha, eu sei, os teus joelhos começam a funcionar. A tua conexão começa com Deus, amém? Não é assim? E a vida chega. A cura chega, a libertação chega. Nós precisamos pegar essa palavra. A mulher verdadeiramente que tem um valor no reino de Deus, ela é geradora de vida. Chega de falar de morte, chega de falar de tristeza, chega de falar de depressão, mulher. De ansiedade, é vida, é vida, é vida, amém? Então diz para a menina que está do seu lado aí, você é geradora de vida. Amém. Somos todas, todas somos geradoras de vida. Talvez você, e isso acontece muito, né? O pecado tem destruído a nossa vida desde o Éden. Tem tentado manchar, machucar, fazer um estrago. Eu quero dizer para vocês, mulheres, Eva pecou, errou, teve uma punição, sim, mas Deus deu esperança a Eva e falou para ela que a semente dela iria destruir a serpente. Existe resgate, salvação e libertação, mesmo em meio ao pecado. Eu não sei qual é o tipo de pecado que você cometeu, não sei. Eu sei que algumas mulheres ficam levando, né, essa culpa, esse cargo, esse sobrepeso durante muito tempo na sua vida. Mulher, liberte-se disso. O sangue de Jesus já te libertou de todo o pecado. A partir de agora, não tem mais mágoa, ressentimento, falta de perdão, vai deixar tudo isso para lá, amém? E vai ser geradora de vida, amém? Segunda coisa que precisamos aprender é que a mulher do reino não fica presa ao passado. E aí eu quero apresentar uma segunda mulher para você. Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16 diz assim: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Está aí o segredo da mulher do reino: esquecer o passado e partir em direção ao futuro. É difícil esquecer o passado, né? Tem mulher aí, gente, que tem memória de elefante. Lembra tudo. Tudo que aconteceu, tudo que sofreu, tudo que foi ferida. É memória que traz lá aquele negócio lá de 1900 e antigamente. E coloca na agenda, e coloca no caderninho das recordações. Gente, pelo amor de Deus. Ruth fez completamente o contrário. Essa mulher se recusou a construir o seu futuro em torno do seu passado. Ela disse para sua sogra: onde você for, mulher, eu vou contigo, eu não tenho nada. Aliás, você também não, mas nós vamos construir um futuro juntas. Onde você andar, eu vou andar. Onde você parar para comer, eu vou comer também. Onde você morar, eu vou morar. Onde você for enterrada, eu também serei enterrada. Daqui para frente é só futuro. O passado fica para trás. Então, mulher, para de relembrar coisas do passado, de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Por favor. As nossas conversas, às vezes, é sempre para falar do passado. A gente se encontra com a família, meu Deus do céu. É uma contação de derrota, só Jesus. Eu sei que você liga para sua irmã, manda o zap, fala: lembra daquele problema? Aconteceu isso, isso, isso de novo. Fulano me persegue. Esquece isso. Construa o seu futuro anulando o seu passado. Quando a gente fica repetindo e remoendo coisas continuamente, essas situações dolorosas só trazem doenças, só trazem coisas ruins. A gente está dando vida para elas. Coisas mortas, coisas sepultadas. Não prolongue alguma coisa que já acabou. Acabou, acabou. Isso é devastador. Se você quiser ter uma vida com uma nova perspectiva, de fato, se você quiser ter novos sonhos, e olha, vou dizer para você, não importa a idade que você tem, pelo amor de Deus, não vem falar que eu estou velha, não. Eu estou com 52 anos, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda. Muita coisa. Dá uma preguicinha de ir para a academia, eu até estava reclamando com as meninas, porque lá em Madureira, gente, é um tal de salgadinho toda hora. Bolo, coxinha. Meu marido está imenso. E ele é baixo, vai ficar uma bola. Está quase rolando para ir para a igreja. Gente, por favor. E aí eu me pego, né? Tem que cuidar da saúde, porque eu quero muito tempo ainda. Eu quero muito tempo para louvar, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, para cuidar da minha família, para ver os meus netos nascerem. Eu quero muito tempo de vida com saúde, com qualidade. E é isso que a gente precisa buscar. Mas não pode ficar olhando para o passado. O que aconteceu ontem tem que ficar ontem. Se tem alguma coisa para resolver, resolva logo e deixe as coisas acontecerem. Porque quem valoriza o passado não consegue sair do lugar onde está. Fica presa, acorrentada. O nosso futuro, gente, precisa ser conquistado todos os dias. Então não importa a idade que você tem. Temos futuro pela frente. Ele não está garantido. E todas as colheitas são resultados de quê? De semeadura. Então, eu tenho que semear hoje aquilo que eu desejo colher amanhã. Por isso, eu não posso ficar presa ao passado. Reconstrua a mulher, focando no seu passado. A mulher do reino, ela não está presa ao passado. E aí, eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Talvez, você tenha que deixar pessoas do passado para trás para continuar crescendo. Talvez. Isso não é pecado, não, tá? Uma das situações mais tristes da vida de Abraão foi que Deus mandou ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, mas ele arrastou o passado com ele. Não, que eu estou com pena do meu sobrinho Ló, porque ele perdeu o pai, né, tadinho? Ló já estava homem, estava formado, já tinha sua própria família. Mas Abraão ficou ali agarrado com seu sobrinho. Gente, deu certo? Não deu. Porque tem pessoas que às vezes precisam sair da nossa vida para a gente continuar caminhando. Não é, de uma certa forma, ingratidão. Não, por favor. Por favor, não é ingratidão. Mas você precisa pedir discernimento a Deus se precisa continuar caminhando com Beltrano ou com fulano. Porque tem coisas, tem futuros que Deus tem para nós que não cabe mais um. Não cabe mais um. Enquanto Abraão não deixou Ló viver a vida dele, a promessa de Deus não se cumpriu na vida de Abraão. Então, preste bem atenção nisso. Foque no seu futuro. Se precisar se despedir de alguém, se despeça com todo carinho, com todo amor, com toda consideração, com toda honra, mas siga para o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Terceira coisa que a gente pode aprender, que uma mulher do reino precisa refletir sobre o seu propósito. A terceira personagem, a primeira personagem foi quem? Eva, está anotando aí, né? Segunda personagem, Ruth. A terceira personagem, Esther. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A mulher do reino reflete sobre o seu propósito. Esther foi escolhida rainha da Pérsia, no momento de crise que aquele reino estava vivendo. E é lindo a gente ver, né, toda a autoridade que o rei Assuero tinha. Toda a autoridade. Ele mandou buscar meninas em todas as 127 províncias que estavam debaixo da sua autoridade para que elas viessem moças bonitas e virgens, para que ele escolhesse. E foi um tempo de muita escolha, né? Alguns estudiosos dizem que essa escolha foi meio arbitrária. Não tinha uma fila lá na porta do palácio para quem era bonitinha. Ah, fulana, você é linda, vai lá se candidatar à esposa do rei. Não, a menina era tirada de dentro de casa e levada. Mas, enfim, isso aí é uma outra história. Mas Esther foi escolhida. Esther, uma judia, foi escolhida como sendo uma mulher persa. E ela entrou, conseguiu. Deus colocou Esther dentro do palácio. E ela virou ali a primeira dama. Ela virou a rainha. Depois desse tempo, do capítulo 2 de Esther até o capítulo 4, se passaram-se mais ou menos 10 anos. A gente às vezes pensa assim, ué, mas isso tudo foi mais ou menos isso. 10 anos se passaram. E Esther estava numa vida boa, né? Porque quem não gosta de ser rainha? Gente, é muito luxo. Eu não queria dinheiro, não. Sabe o que eu queria? Eu queria algumas servas para fazer o meu trabalho, para limpar a nossa casa, né, Bel? Fazer aquela faxina, subir ali nas janelas e limpar. Só isso, eu não queria dinheiro, eu não queria fazer assim aquela comidinha fit que você fica com preguiça e aí você faz purê. Eu fico com preguiça, aí eu faço purê. Já viu, né? Lavar todas as verduras para você, sempre querendo... Só queria isso, duas só, não precisava ser muito, não. Uma para a cozinha e outra para casa. Bênção, né? Mas Esther tinha muito mais do que isso. Ela tinha um palácio cheio de servas que faziam tudo para ela. Ela tinha joias, roupas finas, conforto, comida boa, bom vinho. Ela estava numa boa. Até que foi procurada pelo seu tio primo, né? Algumas versões dizem tio, algumas versões dizem primo. Quando ele tomou conhecimento do plano maquiavélico de Amã, que era o primeiro-ministro do rei Assuero, que odiava todos os judeus, o homem era ruim, e ele fez um decreto, fez o rei assinar um decreto de que iria exterminar todos os judeus. Mardoqueu ficou louco, preocupadíssimo, e foi procurar sua sobrinha e falou: Esther, você é a única que pode fazer alguma coisa. Vai lá e fala para o rei o decreto absurdo que ele assinou. Tem que fazer alguma coisa. Só que Esther temeu pela sua própria vida. Ela ficou covarde. Ela já estava ali, vamos dizer assim, acostumada com a Pérsia. Às vezes a gente fica acostumada com a Pérsia, né? Às vezes a gente está numa zona de conforto tão grande, a gente está vivendo um tempo tão bom, um salário tão confortável, né? Uma bênção. E Deus pede alguma coisa de nós, a gente, não, Senhor, não vou sair daqui, não. Poxa, agora que o negócio está ficando bom, agora que eu estou ganhando dinheiro, agora que o casamento está dando certo, agora que isso está indo à frente, agora que os nossos projetos estão dando certo. Gente, Deus vai pedir para que a gente saia da zona de conforto, para entendermos realmente qual é o nosso verdadeiro propósito. Amém? A zona de conforto é maravilhosa, mas nela não existe crescimento. Eu só cresço quando eu saio da zona de conforto. E Esther só entendeu isso quando ela levou um sacode do seu tio. E esse foi o texto. Esther capítulo 4, versículo 14. Ela ouviu as palavras de Mardoqueu e pensou consigo mesma. Se é redundante, né? Será que eu realmente estou no lugar certo? Será que Deus realmente me colocou aqui para que eu possa fazer alguma coisa? Eu acho que não. Porque está tudo tão bom, está tudo tão confortável, está tudo tão legal. Eu tenho certeza. Eu não conheço todas, eu conheço algumas. Mas eu tenho certeza, mulher, que Deus colocou você no lugar que você está, na esfera que você atua, com um propósito. Não foi à toa. Não foi à toa que essa porta de emprego abriu para você. Não foi à toa que você foi convidada para este culto. Não foi à toa que você está congregando nessa igreja. Não foi por um acaso que você está na família que você está. Que você escolheu o cônjuge, que você nasceu nessa família de origem. Nada é por um acaso. Tudo tem a ver com o propósito que Deus tem para nós nesta terra. Para que a gente possa ser uma mulher do reino, devemos aprender e entender qual é realmente o nosso propósito. Esther tremeu na base. Sabe por quê? Porque antes, a mulher que contrariou o rei foi deposta, Vasti. E foi justamente por causa disso que ela entrou naquele lugar de rainha. Ela ficou com medo num primeiro momento, mas depois ela entendeu exatamente o que Deus queria para ela. Esther, Maura, Carla, Kátia, Dalila, Luciene. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à condição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você está inserida na igreja que você está agora? Quem sabe se não foi para um momento como este que você está nesse trabalho? Quem sabe se não foi para um momento como este, que você está lá naquele condomínio, sendo testemunha de Deus. Entenda o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você não entendeu ainda, se você não conseguiu ainda compreender aquilo que Deus tem para você, pergunte a Ele. Ele vai usar um Mardoqueu que vai te dizer, olha, querida, o seu ministério, o seu propósito é esse aqui. Amém? A quarta coisa que a gente pode aprender e a quarta personagem, vamos fazer uma retrospectiva aí? A primeira personagem, Eva, geradora de vida, né? Nós precisamos entender que a mulher do reino é geradora de vida. A segunda personagem, Ruth, a verdadeira mulher do reino, deixa o passado para trás e vai viver a sua vida, né? A terceira, Esther, a mulher do reino sabe exatamente qual é o seu propósito. E a quarta mulher e última, a mulher do reino faz os ajustes necessários. Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 34, fala de Maria, mãe de Jesus. Diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá se sou virgem? Para encerrar essa galeria de mulheres do reino, eu gostaria de trazer Maria de Nazaré. Entendam que a gente fala pouco de Maria, né? E de todo o propósito que Deus teve na vida dessa mulher, menina. E eu gosto de falar de Maria, porque se a gente vai percorrer tanto o Antigo como o Novo Testamento, homens e mulheres de Deus que foram chamados para fazer alguma coisa importante, Maria foi uma das únicas, eu acho que a única mulher que disse: eu quero que se cumpra em mim aquilo que o Senhor está dizendo. Ela recebeu de pronto, ela não pensou duas vezes. O anjo visitou e foi papum. Eu quero, eu aceito. É difícil encontrar, né? Porque desafios como aquele de Maria não era fácil, gente. Ela estava numa sociedade extremamente patriarcal, que tinha uma lei escrita por Moisés, lá em Levítico, que dizia que qualquer pessoa, principalmente as mulheres, né, pega em adultério, deveriam ser mortas por apedrejamento. Essa menina estava numa condição que não era condição de casamento. Ela estava prometida a um artesão chamado José, um homem íntegro, um homem bom, mas que ainda não era seu esposo, não tinha acontecido ainda a união de corpos. Eles não tinham tido relação sexual, mas estavam prometidos. E essa promessa era uma promessa séria. Tanto era séria que se um dos dois cônjuges morresse, o outro era considerado viúvo, sabia disso? Mesmo só estando ainda na promessa. E ela se vê num momento da vida, uma menina. Alguns estudiosos dizem que Maria tinha cerca de 12 a 14 anos nesse tempo. Gente, uma pré-adolescente. Pensa aí na pré-adolescente que você tem em casa, sua filha, sua neta, ou que você abençoa na igreja ou em outro lugar, na sua sala de aula. Uma menina que recebeu a missão de ser a mãe do Filho de Deus. Ela colocou à disposição do Senhor tudo o que ela tinha, o seu ventre. A disposição de ser submissa ao Senhor. Maria fez os ajustes necessários. E às vezes a gente chora tanto para Deus ajustar a nossa vida, gente. Como é difícil, para Deus tem trabalho com a gente demais. Comigo Ele tem muito, muito trabalho. Para me ajustar, para me colocar no eixo, para apertar todas as porcas e parafusos que precisam ser apertados. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Nós precisamos nos ajustar àquilo que Deus tem para nós. Eu não sei, mulher, isso aqui nem está escrito no meu esboço. Mas me veio agora e Deus está falando no meu coração. Talvez Deus esteja te chamando para o ministério. Para uma liderança mais focada, de pastoreio, de cuidado. Talvez nem seja levantando você como uma pastora, talvez seja, eu não sei. Aceite os ajustes. Olha, eu sei que você vai precisar abrir mão de muitas coisas, assim como Maria também precisou abrir mão de muitas coisas, ela precisou abrir mão da sua reputação. Ela foi quase condenada à morte, é porque Deus protegeu e cuidou daquela menina. Num primeiro momento, sozinha, ela procurou sua prima Isabel. Uma outra mulher, mentora, que cuidou, abraçou, acolheu e preparou Maria no primeiro trimestre de gestação. E no segundo momento, Deus preparou José. E disse para ele: olha, vai lá, porque tudo que aquela menina está dizendo é verdade, acolhe ela, cuida dela, traz ela para perto de você. Se você se submeter aos ajustes que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai levantar pessoas para abençoar você. Não fica preocupada. Se Ele está te chamando, vai. Se Ele tem um desafio para você diferente, abraça esse desafio. Quando eu era líder de mulheres aqui, até 2021, gente, como é desafiador levantar voluntárias, servas, é muito desafiador. Eu tenho certeza que as meninas aqui na liderança, a pastora Raquel e mais as outras líderes, têm essa dificuldade. Mulher, saia do banco, descruze os braços, vá fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez você não esteja disposta a fazer isso, porque tem que ajustar muita coisa. Mas permita que o Senhor ajuste a sua vida. Eu tenho certeza que você vai virar uma mulher do reino pronta para qualquer desafio espiritual, material, emocional, quando você se deixar ser ajustada pelo Senhor. E olha, dói. Eu não vou mentir para você, não. Os ajustes de Deus machucam, às vezes, que ele permite que aconteçam na nossa vida. A gente chora, a gente sofre, mas é para o nosso bem. Lá no futuro, a gente olha para trás e diz, meu Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse. Muito obrigada por cada ajuste. Muito obrigada, Senhor, por essa enfermidade que eu tive que passar, emocional ou física. Obrigada, Pai, porque agora me sinto mais preparada para abençoar outras mulheres. Isabel foi essa mulher na vida de Maria. Vocês imaginem, uma mulher idosa que sofria com o estigma de não engravidar, engravida na sua velhice. Fica 6 meses trancada dentro de casa. Ela fez uma quarentena à força, porque ela falou, não, eu não vou perder esse bebê mesmo, eu vou ficar aqui quietinha, de repouso. Uma lição para nós, né? Mas ela fica. E quando ela está no 6º mês de gravidez, ela recebe Maria. E ela está prontinha para ensinar para Maria tudo o que a Maria precisava aprender. Os ajustes de Deus nos ajudam a ter uma vida de influência na vida de outras mulheres. Amém? Não se negue a receber esses ajustes. Para ser uma mulher do reino, eu preciso me ajustar à vontade de Deus na minha vida. Amém? Para encerrar, falamos primeiro de quem? Eva, né? Anotaram aí. Uma mulher do reino é geradora de vida. Você foi posta nesse mundo para gerar vida e não morte. Fale palavras abençoadoras, cuide da sua família. Lá no seu trabalho, não entre em problemas, em falatório. Apenas proclame vida o tempo todo. Você é Eva. Eva, você tem o DNA dela. O Senhor deseja reconstruir relacionamentos e situações através da sua vida. Deus quer que você seja a mãe espiritual desta nação. Amém? A segunda mulher, para ser uma mulher do reino, eu não posso ficar presa ao passado. Ruth, não adianta ficar presa ao tempo bom ou tempo ruim. Porque às vezes a gente, poxa vida, na minha época era tão bom. Não fica presa não, olha para o futuro. Deus tem coisas boas para fazer ainda na tua vida. O futuro começa hoje. Seu futuro começa hoje. Quando você passar por aquelas portas, você vai dizer, Senhor, o meu futuro começa hoje. Eu quero daqui para frente fazer a minha história acontecer diferente. Eu vou deixar todo o passado para trás. Mesmo que ele tenha sido bom na minha vida. Terceira mulher, Esther, a mulher do reino, reflete sobre o seu propósito. Se você perdeu a visão da sua missão e do seu propósito de vida, precisa resgatar isso hoje. Não perca a visão que Deus deu a você. Saia da zona de conforto agora. E faça aquilo que ele chamou você para fazer. E por último, a mulher do reino faz os ajustes necessários. Mulher, não tema em aceitar o desafio que Deus tem para você. Quanto mais arrojado o desafio de Deus na sua vida, mais coisas boas Deus vai ensinar para você. Não tema passar por momentos e circunstâncias difíceis. Maria passou. Ela ficou ali, olha, temendo pela sua própria vida. Tanto é que ela precisou sair do lugar que ela estava para estar com pessoas que acreditavam na promessa que estava ali na barriguinha dela. Se está difícil, se junta com uma Isabel aí, ó. Se junta com gente que acredita na promessa, que está vivendo a promessa junto com você. Eu tenho certeza que os ajustes vão ser muito mais tranquilos quando você estiver do lado de gente que vai abençoar a sua vida. E por último, aprenda a usar a sua influência e as qualidades tão femininas que o Senhor, que o Criador colocou em você. Faça a diferença nessa geração. Transforme-se num instrumento capaz de encarar a diversidade que hoje nós vivemos, de ideologias, de filosofias, com muita coragem, com muita segurança. E eu quero deixar por último uma frase para você. A construção dos valores do reino aqui na terra nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Nós vamos passar. A nossa geração vai acabar daqui a pouco. E a gente precisa preparar a próxima geração. Para que a próxima geração esteja preparada para abençoar a próxima. A próxima e a próxima. Amém? Eu quero orar por você. Eu senti o desejo de fazer um apelo. Abaixe sua cabeça. Você não vai precisar vir aqui à frente, não. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas mulheres, ou uma dessas circunstâncias que cada uma dessas mulheres viveu, Eva, Ruth, Esther e Maria, eu tenho certeza que pelo menos uma dessas circunstâncias você se identificou. Eu não sei se Deus está te chamando para ser uma mulher geradora de vida na sua casa, onde você olha para o lado, está tudo destruído, tudo cheirando a morte, tudo cheirando a decomposição. Eu não sei, talvez seja isso. Eu não sei se Deus está chamando você para deixar o passado para trás, esquecer toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento e partir por um processo de cura interior na qual Deus vai construir o seu futuro sobre isso. Não sei. Não sei se você está medrosa porque está numa zona de conforto tão maravilhosa, assim como Esther estava durante tanto tempo. E Deus está chamando você para tomar uma posição, fazer algo relevante, diferente, arrojado. Ou não sei se Deus precisa ajustar a sua vida em algum aspecto. Talvez no casamento. Talvez dizendo para você, olha, se prepara, porque eu tenho coisas lá na frente para você fazer. Assim como fez com Maria, ainda tão jovem. Eu não sei. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Caso uma dessas mulheres ou um desses exemplos tenha falado ao seu coração. E nós vamos orar agora. Esse é o momento em que nós vamos deixar Deus começar a trabalhar dentro do processo. Hoje nós vamos ter um dia todo pela frente. Essa é a primeira palavra. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar no seu coração. Então esteja sensível para tudo aquilo que Ele vai continuar falando. Mas agora, tome uma posição neste momento. E diga, Senhor, eu desejo ser uma mulher de valor. Uma mulher do reino. Pai, as minhas irmãs estão aqui. Algumas ficaram de pé, dizendo com isso que elas querem uma mudança, uma transformação a partir de agora, Senhor. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder, mas Tu tens esse poder. E assim como elas, eu também me coloco de pé aqui, neste lugar. E peço a Ti, Senhor, transforma a nossa vida. Senhor, queremos ser geradoras de vida, principalmente dentro da nossa casa, Senhor. Eu sei que existem lares aqui destruídos por causa de palavras malditas, por causa de ações que feriram, machucaram. Mas nós queremos tomar um posicionamento assertivo hoje, nesse momento, dizer, a partir de agora, só sai vida, da minha boca, das minhas ações. Eu quero transformar tudo ao meu redor. Eu quero ser geradora de vida. Talvez alguma mulher tenha levantado do lugar onde está para dizer para ti que precisa deixar o passado para trás. Precisa construir um futuro sem aquele alicerce rançoso, ruim do passado. Pai, em nome de Jesus, apaga da mente, do coração, toda e qualquer mágoa, toda e qualquer ferida, tudo aquilo que veio, machucou, denegriu a imagem, feriu a autoestima, a identidade, em nome de Jesus, promove neste momento, e só Tu pode fazer isso, Pai, cura interior, para que essas mulheres possam estar preparadas para seguir para o futuro novo que Tu tem na vida delas. Talvez algumas irmãs também ficaram de pé, porque há muito tempo estão na zona de conforto, assim como Esther estava lá há 10 anos no palácio, sendo servida, vivendo status, a riqueza, o luxo, com serviçais, com tudo à sua disposição. Pai, em nome de Jesus, sacode essa mulher agora. Que ela possa entender que ela veio para este mundo com um propósito e ela não pode ficar na zona de conforto. Na zona de conforto não existe crescimento, Pai. Que ela possa ser sacudida, use palavras neste dia ainda hoje. Use louvores, use conselhos para tirar essa mulher da zona de conforto, mas principalmente o Teu Espírito Santo comece a trabalhar na vida dela. Para que ela entenda que ela tem um propósito neste lugar, Pai. E por último, Senhor, nós estamos aqui, eu me coloco também à disposição, para que Tu faça os ajustes necessários. Maria não tinha nada, apenas sua própria vida. Nós também não temos nada, Senhor, nós só temos a nós mesmas. Queremos nos colocar à Tua disposição para que Tu mexa. Faça o ajuste, coloque tudo no lugar. Nós temos a plena consciência de que vai doer, vai ferir muitas vezes, mas nós sabemos que lá na frente Tu vai nos usar para fazer coisas grandiosas, para abençoar as próximas gerações. Queremos fazer os ajustes necessários para sermos mulheres do reino. Muito obrigada, Senhor. Continua, como eu falei, falando conosco no decorrer desse dia. Incomoda o nosso coração. Tira-nos, Senhor, da zona de conforto. E transforma cada uma de nós em mulheres do reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua vida. Sente, você vai sentar agora, tendo plena certeza de que você é uma nova mulher. Amém. Deus abençoe.